Vamos então dar início à nossa reunião, espero que breve, o dia já vai longo. Ponto número 1, aprovação da ata número 2, foi distribuída tempestivamente às senhoras e senhores deputados. Penso que não registro nenhum pedido de palavra sobre a mesma, pelo que submeto à votação. Quem vota contra não há, quem se abstém não há, está aprovada a ata. O subponto de ordem de trabalhos é a discussão e votação do parecer final da proposta de lei número 4 da 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, proposta que aprova o Orçamento de Estado para 2022, cujo autor é o Sr. Deputado Alexandre Simões. O parecer foi já distribuído às senhoras e senhores deputados, pelo que já estão inteirados do seu teor. De qualquer modo, para uma brevíssima apresentação, não necessariamente a leitura do relatório, que já é de conhecimento dos senhores e senhores deputados, dou a palavra ao senhor deputado, ao relator Alexandre Simões. Senhor deputado, faça favor, a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, vou procurar ser sucinto, atenta, enfim, ao longo dia de trabalho que tivemos e que decorreu hoje. Mas, não obstante, em face também da importância daquilo que é este instrumento, procurar cingir-me àquilo que são os elementos que entendi expor e que entendo por mais relevantes para apreciarmos, sem prejuízo de, posteriormente, naturalmente, estar disponível para até contributos que os seus deputados entendam por bem apresentar e que possam contribuir, portanto, para a finalização do documento. Portanto, como a mim, enquanto signatário, apresentar o presente parecer, relatório, tive em conta no âmbito da sua elaboração os pareceres da UTAU e do Conselho de Finanças Públicas. Portanto, em relação ao cenário macroeconómico e de forma muito sucinta, portanto não vou alongar muito relativamente àquilo que são os dados mais relevantes que aqui importa apontar, mas naturalmente o facto do cenário macroeconómico estimar um crescimento do PIB em volume de 4,9%, portanto uma inflação de 3,7%, portanto um conjunto de projeções que, importa aqui fazer referência, decorrem de uma alteração de circunstâncias relevante, uma situação grave, recentemente decorrente do conflito da Ucrânia, que determinaram a revisão em baixa, quer do crescimento económico mundial, quer a revisão em alta da taxa de inflação. Para resposta a estas vicissitudes, o Governo apresenta, através, enfim, do documento que nos cumpre agora apreciar, um conjunto de 6 prioridades. Mitigar o choque geopolítico, reforçar o rendimento das famílias, apoiar a recuperação das empresas, investir na transição climática e digital, recuperar os serviços públicos e prosseguir a consolidação orçamental. Portanto, igualmente, podemos aqui salientar que se prevê que o emprego aumente 1,3%, apesar de ter em 2021 crescido 2,1%, que a taxa de desemprego se estime em 6% para 2022, e relativamente, pois aqui é um conjunto de elementos, saldo e principais agregados orçamentais, portanto, referir aqui que se prevê de 2021 para 2022, portanto, uma redução do saldo para 1,9% e no ponto relativo à receita fiscal, que a mesma cai ao nível da percentagem do PIB, mas sobe em valor absoluto cerca de 3.400 milhões de euros. Na perspectiva da defesa, referir que se registra um crescimento de 5,9%, principalmente no âmbito dos investimentos previstos do PP, do PRR. Quanto à despesa corrente, fazer referência que as despesas de pessoal aumentam 3,6%, portanto cerca de mais 900 milhões de euros, designadamente pela atualização das remunerações dos trabalhadores das administrações públicas em 0,9%. Apesar de tudo, como bem sabemos, bastante aquém da inflação. Quanto às prestações sociais, aumentam 3,8%, atingindo, estimando-se em 43 mil milhões de euros e cerca de 18,9% do PIB. Por exemplo, um dos aspectos que, relativamente àquilo que foi a primeira proposta do orçamento, foi relativamente ao pacote Garantir para a Infância, que se estima agora em 45 milhões de euros, ter havido uma redução significativa face aos 70 milhões originalmente previstos. Quanto aos investimentos estruturantes, enquanto uma das principais medidas de política orçamental e respectivo impacto, salientar que a projeção de crescimento e investimento público antecipa um aumento superior a 30% e que deverá ascender à ordem dos 2 mil milhões de euros, o que duplica o valor estimado para face a 2021. As principais fatias cabem à educação e o ensino superior, ferrovia 2020 e à expansão da rede metropolitana. Portanto, isto vem em valores da ordem dos 580, 473 e 317 milhões de euros, respectivamente. No ponto atinente à dívida pública, prevê-se em rácio do PIB que a dívida pública baixe 6,7%, atingindo cerca de 120,7% do PIB. Relativamente à situação financeira das administrações públicas em contabilidade pública, portanto, há um saldo global que é estimado em menos 5 mil milhões de euros, portanto, apesar de tudo, uma melhoria face ao saldo de execução provisória, portanto, 2021, que se estima em 3.600 milhões de euros. A receita total está prevista crescer cerca de 10% face a 2021, quer relativamente a resultante do crescimento da receita fiscal e contributiva, mas igualmente no que respeita à receita de capital, que há um crescimento significativo, e que já da ordem dos 120%, explicado pelos fundos europeus associados ao PRR. Relativamente a impostos, salientar apenas que, enfim, os impostos indiretos continuam a superar os diretos, se prevê o crescimento da receita de todos os tributos, a única exceção é a receita prevista para o ISP. Dizer também esta Comissão que, no que respeita à Segurança Social, se prevê um saldo do Orçamento da Segurança Social em contabilidade pública de 2.500 a 1.000 milhões de euros. Portanto, isto é um crescimento da receita, devido a um crescimento da receita das contribuições à volta de 6,1%, e pela diminuição também associada ao fim das medidas Covid, portanto, menos 2,9%, portanto, cerca de 2 mil milhões de euros. Portanto, aquilo que eram receitas, que eram despesas, peço desculpa, previstas, portanto, com medidas Covid, ficam agora reduzidas a 200 milhões, portanto, uma redução significativa que permite, portanto, este resultado ao nível do saldo da Segurança Social. Quanto ao setor empresarial do Estado, damos aqui destaque, portanto, ao papel da TAP no contexto deste setor e ao facto, na sequência do plano de reestruturação da companhia, aprovado pela Comissão Europeia em dezembro de 2021, estar previsto um apoio financeiro por parte do Estado português que ronda os 990, ou que poderão atingir 990 milhões de euros. Portanto, para além destes elementos, importa aqui também salientar e apresentar aos seus deputados, distintos colegas nesta Comissão, o parecer do Conselho de Finanças Públicas, que até ao momento em que foi possível analisar em sede do presente orçamento, se debruçou no relatório sobre o quadro macroeconómico subjacente, portanto, à proposta, e no qual se destacam vários alertas. Portanto, apesar de o relatório do Conselho aceitar que a proposta é globalmente coerente com as previsões e projeções mais recentes, nomeadamente na sequência do conflito na Ucrânia, há um conjunto de cenários adversos que são reconhecidos pelas várias instituições e colocam em risco, portanto, a eventual atividade, as previsões para a atividade económica, nomeadamente a possibilidade de haver um aumento da inflação para Portugal. Alerta também para a execução do plano para a execução do PRR, que, caso se verifique a um nível inferior ao esperado, poderá afetar o desempenho do investimento em volume. Apesar de tudo, tudo considerado, o Conselho endossa as previsões macroeconómicas contidas na proposta. Já quanto ao relatório da UTAU, denominado Apreciação Preliminar da Proposta de Orçamento de Estado para 2022, destacamos o seguinte. Portanto, aqui sim, há um conjunto de verdadeiros alertas e preocupações expressos, portanto, pela UTAU, ainda por cima é um organismo independente que corrobora e que colabora, portanto, naquilo que são as competências da Assembleia em sede de apreciação do orçamento, e faz referência ao elevado grau de incerteza, enquanto fator que dificulta a elaboração de previsões. Refere que a capacidade de financiamento da economia nacional Não reflete propriamente, dependente de fundos comunitários, não reflete propriamente um desempenho favorável da economia portuguesa. Faz sugestões, por exemplo, o tal vem sugerir ao Ministério das Finanças que adopte um procedimento contabilístico que permita controlar a execução das medidas de mitigação do choque geopolítico desencadeado pelo conflito na Ucrânia. E destaca ainda o risco orçamental por via da capitalização do novo banco ser ainda uma possibilidade. Portanto, são um conjunto de alertas, finalmente, e salientando, portanto, o próprio relatório chama a atenção deste Parlamento para um conjunto de preocupações e que designa, enfim, permito-me citar, as quebras recorrentes de compromisso do Governo e da Assembleia da República para com as obrigações de planeamento estratégico das finanças públicas. Portanto, faz referência, o tal faz referência ao desmantelamento dos alicerces estratégicos da política orçamental, isto por força da alteração à lei de enquadramento orçamental recentemente ocorrida. Portanto, no entender desta unidade, para nada de substantivo passam a servir o programa de estabilidade e o quadro plurianual das despesas públicas, uma vez que os instrumentos de programação de médio prazo perderam o papel disciplinador da visão de curto prazo. Portanto, enfim, dando, permitindo a conclusão que a perspectiva e a atuação de um qualquer governo, deste em particular, que é sobre o qual versamos, que privilegia um orçamento anual, em vez daquilo que é um planeamento a mais longo prazo das despesas públicas, efetivamente é uma visão de curto prazo de política orçamental. Conclui, portanto, a UTAU, e eu também, permitir-me-ei concluir e colocar-me à disposição, portanto, dos colegas, que na prática a votação final global daquilo que foi a lei orçamental acaba por constituir um regresso ao passado da política orçamental, redução a zero da relevância política do programa de estabilidade e dos tetos da despesa. Portanto, fica este alerta que nos deverá merecer a melhor atenção, por forma a cumprirmos também aquilo que é a nossa missão enquanto Parlamento, de assegurar este controle, esta visão a longo prazo e a correta execução das receitas públicas. E com isto, coloco-me à disposição do Sr. Presidente e dos demais colegas relativamente a qualquer questão, ou comentário, ou contributo que entendam por bem aduzir sobre o presente relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como para mim, em primeiro lugar, agradecer o trabalho na elaboração deste parecer. Está, portanto, apresentado, foi distribuído, é do conhecimento das senhoras e deputados e, portanto, está aberta à discussão. Darei a palavra a quem a solicitar. Sr. Deputado Miguel Matos, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista felicita o Sr. Deputado Alexandre Simões por este relatório, que é detalhado e que demonstra bem o trabalho que teve a escrevê-lo, e na sua apresentação também o demonstrou, embora que seja importante enfatizar, até para efeitos de ata, que alguns elementos que enunciou na sua apresentação não constam por escrito do relatório, e naturalmente que não assim sucede, porque foram palavras opinativas e, nos termos do seu parecer, eximiu-se de prestar essa opinião em sede de relatório e, portanto, registar isso para os devidos efeitos. A primeira coisa que importava dizer acerca deste relatório tem a ver com a opção do Sr. Deputado em fazer uma opinião dentro da parte dos considerandos. Porque há mais de uma forma de emitir uma opinião, não é verdade? Não é só quando nós escrevemos algo que é opinativo, mas também quando nós escolhemos certas partes de um determinado relatório, enfatizando-os e, portanto, através da escolha parcial de um relatório, conseguimos aqui transparecer, como o Sr. Deputado claramente denunciou a sua intenção, aqueles que eram os verdadeiros alertas que procurava deixar por escrito num parecer, numa parte que não é opinativa e que é, supostamente, segundo nos manda o regimento, factual. Era nesse sentido que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista convidava-o a poder, na parte do relatório da UTAU, tomar conhecimento desse relatório, na parte do relatório do CFP, apesar de evidenciarmos o mesmo cherry picking, aquilo que consta do parecer do CFP é por lei obrigatório haver um parecer do Conselho de Finanças Públicas, e aquilo que recomendávamos ao Sr. Deputado é quanto às escolhas e que se constituem em si uma opinião sua sobre aquilo que quer enfatizar do relatório da OTAU, que esta sessão seja substituída por a Comissão de Orçamento e Finanças toma conhecimento do relatório da OTAU. Isso em relação a esse capítulo do relatório que apresentou. Somos ainda a deixar alguns apontamentos factuais sobre aquilo que o Sr. Deputado apresentou. Em primeiro lugar, na página 19, o Sr. Deputado cita, no primeiro parágrafo, de acordo com a OTAU, e uma longa citação, ora, aquilo que é a nossa pesquisa permite dizer que isto não está no relatório da OTAU, está sim no relatório do Orçamento do Estado. Queremos ter sido um lapso, porventura, de redação e sugerimos corrigir a referência feita. No segundo parágrafo deste... Página 19, primeiro parágrafo, está a referência ao relatório da OTAU, mas esta citação não consta do relatório da OTAU, consta do relatório do Orçamento do Estado, e nesse sentido sugerimos... Exatamente. No segundo parágrafo desta mesma página... A partir das palavras estes valores, portanto, a segunda frase deste parágrafo, tem aqui um conjunto de considerações de matéria de teor opinativo, na medida em que classificam as razões para esta perda alegada e portanto, aquela que também classifica a intenção das regiões, e neste sentido sugerimos que ou seja transferido para a parte da opinião do deputado relator, ou então... seja suprimida esta segunda frase do segundo parágrafo da página 19. Estes valores representam até a revisão da Lei das Finanças. Portanto, ou suprimir ou transferir para a opinião do Sr. Deputado, dado ser de teor opinativo. Na página 28... Na página 28, no sexto parágrafo, portanto... No número 6, no que respeita às medidas de política orçamental em 2022, aquilo que é a nossa sugestão é que se possa incluir também aquela que é a seguinte... se o Sr. Deputado não aceitar a nossa sugestão de portanto, a parte total ficar apenas por tomar o conhecimento geral do relatório, que possa aqui incluir o número 29, este número 6 é... citar a citação direta do ponto 28 do relatório da OTAU, como o Sr. Deputado se recordará, a nossa sugestão é que também inclua o ponto 29, pois entendemos que é importante para contextualizar os restantes senhoras e senhores deputados, portanto fala das incoerências substantivas no cenário de políticas invariantes. A OTAU explica o motivo dessas variações no número 29 e entendemos que é apenas justo que se possa contextualizar também deixando essa nota do número 29. Depois, no número 10, em que fala do tal destaque que o risco orçamental por via da capitalização do novo banco é ainda uma possibilidade, e sugerimos que possa ser aduzido a este número 10 o restante número de que vem citar. Portanto, é o ponto 161 do relatório do tal. Vocês apenas citam a primeira frase desse ponto, mas o tal explica em detalhe a maneira como não está prevista nenhuma transferência para o novo banco nesta proposta de Orçamento do Estado e, portanto, sugerimos que, a manter-se esta parte da OTAU, que o Sr. Deputado possa citar o conjunto do ponto da OTAU e não truncar, porque, de facto, transmite uma ideia apenas parcial deste ponto. Por fim, e em relação ao ponto 16 deste capítulo da OTAU, em que o Sr. Deputado cita apenas uma palavra do relatório da OTAU, é a palavra ilegalidade, a nossa proposta é que o Sr. Deputado possa suprimir este ponto. Ora, a OTAU é uma unidade técnica de acompanhamento, não é um tribunal, nem é um Ministério Público, não lhe cabe a ela aferir ilegalidades, pode apontar aquela que é a sua opinião de que a lei não estaria a ser cumprida, mas não é ela que afere ilegalidades. E, além disso, como é do conhecimento dos senhores deputados, a Lei das Grandes Opções do Plano foi proposta pelo Governo, foi a opção desta Comissão na legislatura anterior não debater essa lei e esta proposta de lei expirou e foi entretanto aprovada por esta Casa uma alteração legislativa que vem, como o próprio Sr. Deputado diz, deixa de ser uma ilegalidade a partir do momento em que foi aprovada e nesse sentido não faz sentido manter esta referência que, portanto, é de caráter opinativo e não merece estar nos considerandos que devem ser apenas factuais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Introduziu algumas sugestões de redação. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Pronto, não registro mais nenhum pedido de palavra, portanto, o que eu... Não, eu percebi, e por isso é que fiz este ato. E, portanto, não registrando mais nenhum pedido de palavra à sugestão por parte do Sr. Deputado Miguel Matos, em representação do Grupo Parlamentar do PS, de uma apresentação de sugestões de alteração, eu recordo que, não se tratando da matéria contida na componente opinativa sujeita à votação, e, portanto, qualquer grupo parlamentar pode sugerir alterações, mas serão obviamente dispensáveis na exata medida em que foi lançado um repto ao Sr. Deputado Relator no sentido de as acolher e, portanto, aquilo que lhe pergunto é se, face às sugestões, se podem ser acolhidas. E, Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, também, pelas propostas e pela análise e pelo cuidado também que teve em apreciar, portanto, o relatório. Esclarecer, evidentemente, enfim, penso que encurtei um pouco, tendo em vista até a economia de tempo, um aspecto essencial. Efetivamente, no âmbito do relatório prescindi, portanto, manifestar opinião, portanto, tudo o que se pretende aduzir no âmbito do relatório é efetivamente aquilo que é ou consta do relatório do Orçamento de Estado ou dos respectivos relatórios por parte das entidades que sobre ele se pronunciaram e, portanto, naturalmente que pretendemos também que seja introduzido com o máximo de rigor alguma gralha que tenha havido, naturalmente estamos aqui disponíveis para esclarecer. Portanto, relativamente às propostas que o Sr. Deputado aqui nos apresentou serão acolhidas, portanto, em sede do presente relatório, desde já agradecendo. Não tivemos a oportunidade de apreciar o relatório do Conselho de Finanças Públicas e salientar uma coisa que apenas queria, enfim, deixar claro relativamente perante a Comissão. É que não há qualquer intenção do relator de apresentar, portanto, ter aqui um espírito opinativo. Pelo contrário, são efetivamente avisos, alertas e posições de entidades que têm competência técnica de apreciação que entenderam fazê-lo e, portanto, também nos cumpre a nós, por respeito, enquanto deputados, àquilo que é o trabalho de quem tem essa missão, portanto, acolher e dar, na boa tradição de relatórios precedentes, portanto, acolhê-los em sede do presente. E, portanto, foi isso que fazemos, quer o TAU, quer o Conselho de Finanças Públicas apresentam esses alertas, justificados ou não, ou justificadas ou não, as ações que o justificaram, evidentemente, devem ser atendidas, e, portanto, é isso que se pretende fazer, sem qualquer outro caráter, sem qualquer caráter operativo, que não seja o de carrear para o presente relatório esses entendimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto,
Sr. Deputado Miguel Matos, faça. Sr. Presidente, apenas para perceber se na parte da UTAU se vão aceitar substituir por tomar conhecimento ou as sugestões concretas de aditamento que...
Exatamente, peço desculpa.
E a alternativa entre um ou
acolhemos
outro.
As propostas de alteração ou de,
muito bem.
De correção, portanto...
Muito obrigado.
Certo. Portanto,
eliminamos o décimo, mas de acordo que efetivamente com aquilo que foi transmitido pelo Sr. Deputado.
Portanto, os serviços anotaram, portanto, será... Certo, obviamente estou a dizer é que os serviços anotaram no sentido de que procederão às alterações e, portanto, será, obviamente, sou deputado. E, portanto, nesse pressuposto, com as propostas de alteração que foram sugeridas e foram acolhidas pelo Sr. Deputado Relator, e agradeço também a disponibilidade para o acolhimento, podemos passar à votação do parecer. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Segue-se agora o ponto número 3 e eu sugeriria discuti-lo conjuntamente com o ponto número 7 e permitir-me-ia sugerir aos seus proponentes a retirada do requerimento. Na exata medida, é uma sugestão, não quero condicionar a discussão, mas apenas chamar a atenção do seguinte, é que hoje houve reunião da Conferência de Presidentes e um dos temas é a clarificação, neste caso é a reconfirmação das competências de cada comissão. E, portanto, aquilo que tomei conhecimento é que a Comissão de Educação e Ciência resolveu já assumir e terá já aprovado um requerimento apresentado, salvo erro, pelo PSD para discutir a matéria do financiamento do ISCTE. Ora, aquilo que está nas competências da Comissão de Orçamento e Finanças é o controle político das áreas sob a tutela do Ministério das Finanças. E, portanto, isto pressupõe uma de duas interpretações. Ou passamos a tratar de tudo porque tudo é financiado pelo Ministério das Finanças, ou então temos a interpretação estrita, e é essa que eu secundo, é que são as áreas diretamente tuteladas pelo Ministério das Finanças. E, portanto, estou, obviamente, darei a palavra aos proponentes, mas sugeriria nessa exata medida em que já há uma comissão que assumiu essa competência, é manifesto que não vai haver duas comissões sobre a mesma matéria. E, portanto, ou se procede a aditamentos na Comissão de Educação e Ciência, portanto, aquilo desconheço, portanto, presumo que não estarão todas as entidades que solicitadas para ouvir na Comissão de Educação e Ciência, mas, portanto, poderia ser provocada essa acrescenta ou discussão na Comissão, ou então, obviamente, manter as propostas e elas serão votadas na exata medida em que, diferentemente do que sucede com as competências do Presidente da Assembleia da República, que pode rejeitar requerimentos por violação de regras regimentais, nas comissões parlamentares, o Presidente é obrigado a submetê-las à apreciação da Comissão e, portanto, aquilo que me compete dizer é apenas chamar a atenção de uma coisa que é recorrente, que não é absurdo, longe de mim sugerir isso, muito pelo contrário, que há muitas vezes a questão de fronteira, na exata medida em que, no fim de contas, tudo acaba por vir parar às finanças, porque as finanças é que financiam, mas na exata medida em que se trata, na divisão de competências, pelas áreas das tutelas dos respectivos ministros, o ensino superior não está na tutela do Ministério das Finanças. Mas, portanto, dava a palavra ao Sr. Deputado... qual é o, não, não está a ver qual é a ordem da, qual é a ordem da apresentação. Ah, pronto. Então, Carlos Guimarães Pinto, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto e depois ao Sr. Deputado Rui Afonso. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Primeiro, se concorda que seja discutido em conjunto, porque os temas, os pontos são diferentes. Eu é que, como o tema é o ISCTE, podíamos discuti-lo em conjunto, até podemos depois, posteriormente, votá-los separadamente. Mas, de qualquer maneira, concordando que se discuta conjuntamente, que é uma questão que eu coloco, não há objeções, dava-lhe a palavra. Faça, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concordamos que seja discutido em conjunto ou, mais à frente, iremos explicar. É preciso ter em conta que o problema que está na origem de toda esta discussão resulta de uma dotação do Ministério das Finanças. Portanto, daí não é só uma questão de educação, porque aquilo que esteve na origem foi exatamente isso. Agora, que isto é uma questão que deve estar sob educação parece mais ou menos óbvio, porque é uma questão até muito mais vasta do que aquilo que esteve na origem deste problema e de acordo com essa convicção irei, da minha parte, aceitar a sua proposta de retirar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso. Peço
Sr. Presidente, nós também, neste caso, partilhamos aqui da opinião do nosso colega da Iniciativa Liberal, porque de facto também nos pareceu que estava no âmbito desta Comissão, visto que as verbas geralmente diziam respeito ao Ministério das Finanças, onde ele tutelava antes, digamos, mas se não é da competência da Comissão, obviamente que teremos que aceitar essa decisão também. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Estava-me a recordar, na legislatura passada, chegou a ser ensaiado, mas a audição do Sr. Ministro das Finanças, ou do Sr. Secretário de Estado do Orçamento, melhor dito, em quase todas as comissões, porque todos os ministros da tutela se queixavam que não faziam determinada coisa por ausência de respostas de finanças, e a página das tantas começa toda a gente a requerer. É evidente que teve que haver uma reunião de clarificação de competências, senão fechávamos nós a Comissão de Orçamento e Finanças e passava o Sr. Ministro das Finanças a ir de modo itinerante para todas as demais comissões. Então, agradecendo também a compreensão dos senhores e senhores deputados, posso fazer o deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia mesmo pedir a palavra para colocar a questão que o Sr. Presidente acabou mesmo agora de mencionar, que é sobre o reverso da medalha do quadro que está traçado. O quadro está traçado e nós não vamos fazer mais traços em cima dele, temos só que o compreender e interpretar para agir no futuro. E portanto, eu não vou repetir o que o Sr. Presidente acaba de dizer. Havendo um problema...
Eu posso concluir, portanto...
Com a Transtejo ou com a Soflusa,
é aqui.
O que é que a Comissão de Economia vai fazer?
Não é? Se quer ouvir o Ministro das Finanças, tem que pedir na Comissão de Orçamento e Finanças que seja ouvido o Sr. Ministro das Finanças.
Portanto, o Ministro em funções é ouvido na Comissão... O Ministro das Finanças é ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças. Outras personalidades sobre o mesmo tema nas respectivas comissões. Estamos entendidos.
Sobre a tutela do respectivo Ministério.
Isto a falar é que a gente se entende. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. Temos o ponto número 4, apreciação e votação do regulamento da Comissão. Deu entrada uma proposta de alteração. Eu confesso que a redação não apreciei bastante, mas acho que não há interesse nenhum em discutirmos agora, na exata medida em que, a partir de sexta-feira, entramos em modo orçamento de Estado, portanto, não há tradução prática do regimento e, portanto, sugeria que imediatamente após a conclusão do processo orçamental fosse o primeiro ponto para resolvermos, porque é lá uma questão dos direitos putestativos não estão sujeitos à apreciação. Pronto, não vale a pena, estou a dizer é que íamos originar uma discussão que podemos fazer com melhor proveito imediatamente após o processo orçamental, portanto a sugestão da mesa é que passássemos esse ponto adiante. Sr. Deputado do Carnaval.
Sr. Presidente, concordando consigo, não temos que fazer esta discussão agora, mas se nos permitir, portanto, nós iremos enviar uma sugestão de aperfeiçoamento só da redação, que eu julgo que poderia ser útil para tornar isto o mais consensual possível, está bem?
E o propósito é precisamente esse, é a máxima consensualidade, na exata medida que são as regras que nos vincularão a todos. Então passa o ponto 4 para o momento posterior. O ponto 5 é uma solicitação, temos que o prazo termina já após o orçamento, mas pouco após, e portanto temos que já determinar o escrutínio de uma proposta que nos vem da Comissão de Assuntos Europeus. O seu relator cabe ao grupo parlamentar do PS. Pergunto aos senhores deputados, Miguel Matos está em condições de indicar o relator do ponto 5?
Sim, Sr. Presidente, é o Sr. Deputado Zé Miguel Iglesias. Muito obrigado.
Sr. Deputado Zé Miguel Iglesias, muito obrigado. Está, o ponto número 6 é a designação do autor de parecer sobre o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia. Também terminará já após o processo orçamental, mas de qualquer maneira...
Faço Joaquim Miranda Sarmento.
Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, sim, senhor, muito obrigado. Outros assuntos... Não tenho outros assuntos, senão se pedi à mesa e coordenadores, que era só mesmo uma questão que se prende com a logística, do processo orçamental da disposição na sala, pedia só que ficassem, porque se não houver outros assuntos, e presumo que não há, agradecia a presença de todos, está encerrada esta reunião, só pedia, portanto, à mesa e coordenadores que nos reuníssemos. São 2 minutos.